Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana, converso com a jornalista, comediante stand-up e rainha da muganga, Romy Schneider. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD, inclusive no cu. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E através dele, você já sabe, pode mandar sua mensagem que a gente vai ler com todo prazer nos episódios. E agora, lá vem ele! Eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então, não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83 99654 9888, 99654 9888, DDD 83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vamos com alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Breno Barros, Suzy Cohen, Edivandro Santos, Elton René, Wilson Borges, Patrícia Monteiro, Rodrigo Felipe, Renato Carvalho e Ceissa Rodrigues. Um grande abraço para todos vocês. Romy Schneider, seja bem-vinda ao Papeando Podcast.
Obrigada, menina, adorei a pronúncia do meu nome, viu? Que a maioria das pessoas erra, coisinha. Você foi mesmo em cima. Então, tô aqui à disposição, pergunto o que quiser. Quer dizer, mais ou menos, né?
Você responde o que você quiser. Agora é perguntar, a gente vai perguntar.
Ok.
E eu treinei e pra pronunciar eu treinei um bocadinho.
Ah, tá certo. O que as pessoas fazem? Como vai? Como? Por exemplo, agora no show que eu fiz em Campina, aí a menina que veio de Recife não me conhecia. Aí ela que ia me apresentar, aí ela passou. Mulher, como é que pronuncia? Aí o Romy Schneider. Disse quantas vezes. Aí ela, com vocês, Aí saiu tudo errado, tudo ao contrário.
É porque tem umas jornalistas, aí eu vou puxar outra colega nossa. Tem umas jornalistas que tem uns nomes complicados, como nossa amiga Joyce Hauschild.
Ave Maria, não, eu não me atrevo a dizer esse nome dela não, viu? Esse sobrenome não. Joyce, eu sei só no Joyce. Pelo amor de Deus, o dela. Quando eu era pequena, os meus colegas, que eu entrei na escola, os meus colegas diziam que quando eu aprendi meu nome, eu já era alfabetizada. Porque tinha todas as letras do alfabeto no meu nome. O de Joyce, então, nem se fala.
É complicado. Mas falando, para as pessoas que não conhecem, né, como essa a colega apresentadora lá do show, né, Romy Schneider não é só... Como eu falo bonito, Romy Schneider. ela não é só a stand-up comedy, né, como ela está agora, né, a comediante stand-up. Mas ela é jornalista também, mas ela tá fora das telinhas faz um tempinho. Então, vamos conversar e falar logo de como foi o começo, por onde você passou. Explica pro pessoal.
Tá. Eu sou de Pombal, né? A pessoa com esse nome, Romy Schneider, de Pombal.
A gente não suspeita nunca.
Eu acho que foi o calor que derreteu o juiz de manhã e ela inventou de botar esse nome em mim. Só para passar a vida toda explicando. Ave Maria, você é alemã? Você é de onde? Você é o que? De Ramon Schneider? Minha gente, não tô nada não, pelo amor de Deus. Enfim, e aí quando eu fiz 18 anos, eu vim embora morar em João Pessoa para fazer jornalismo. E quando cheguei aqui, e aí eu brinco nos shows até dizendo que vim para João Pessoa e o meu nome veio comigo, a peleja do meu nome veio comigo. Aí quando cheguei aqui, fiz jornalismo, tempos depois eu era repórter da TV Tambaú, e aí tinha um programa chamado Casa de Polícia, eu era repórter desse programa, E aí toda vez que ia começar a matéria, eu dizia, e terminar, quando começava e terminava a matéria, Romy Schneider para o Caso de Polícia. E aí eu fazia muita matéria em comunidade e tudo, um dia eu fui para a comunidade e a mulher chegou para mim e disse, mulher... Seu nome é tão bonito, mas eu não sei chamar, não. Ô nome difícil. Aí até cheguei na televisão, mudaram para Romy Dantas. Aí ficou.
Eu lembro.
Aí ficou Romy Dantas para o Caso de Polícia. Aí voltei na mesma comunidade, a mesma mulher disse, mulher, pra quê? Mudou. Logo agora que eu sei. Olha como eu sei. Romy Schneider. Ela sabia dizer melhor do que eu, menino. Eu digo, aí, querem me enlouquecer, pelo amor de Deus. E aí, passei 9 anos na TV Tambaú, como repórter, que é, Marcos, dentro do jornalismo, a função que eu mais amo. Porque eu amo entrevistar, eu amo ter contato com as pessoas, conhecer histórias, contar história. Eu digo, eu brinco o tempo todo, eu acho que eu vim para o mundo para contar história. Então, assim, por isso que eu acho que eu escolhi jornalismo. Tanto porque eu gosto muito de escrever, como porque eu gosto muito de falar, e porque eu gosto muito de contar história. E aí, se você reparar, stand-up termina sendo a mesma coisa. Sim. Continuo escrevendo, continuo contando história e fazendo o que eu amo. Mas aí, voltando para o jornalismo, para essa parte da televisão, que foi a parte mais marcante da minha profissão. E aí, hoje eu tenho 30 anos de jornalismo, ainda vivo do jornalismo, hoje eu sou assessora de imprensa do Estado, porque o humor ainda não está me rendendo, né? Ainda estou na fase de apresenta, ganha alguma coisa aqui, mas ainda não dá para fazer a feira. E mais do preço que as coisas estão, meu filho, só Jesus. E aí... E é isso, aí passei 9 anos na TV Tambaú, saí, depois fui para a TV O Norte, fiquei uns 3 anos também como repórter, e depois fui para a TV Correio como editora, TV Câmara como repórter, e já dentro do meu projeto de humor, apresentei um programa na TV Master, já como humorista, entende? Mas assim, eu sou... jornalista, humorista, jornalista, tudo misturado, e é isso, são duas profissões que eu amo de paixão. Aí manhã fala, minha filha, me diga uma coisa, você escolheu jornalismo. 30 anos e você ainda é lisa. Esse negócio aí que você faz, que eu não sei dizer o nome. Eu digo, mãe, você bota meu nome de home sinal, não sabe dizer stand-up. Aí ela, ah, então, esse negócio aí, dá dinheiro? Eu disse, dá, pros outros, porque pra mim até agora não deu, não. Ela disse, mulher, eu já vi que o que você gosta na vida é de ser lisa.
Faz parte, né? Que, assim, são poucos da comunicação que ganham muito bem, né? A gente não.
Marcos, e aí eu levo muito isso pro meu show, a coisa do glamour. Hoje está muito diferente, mas na minha época não existia internet. Então a televisão ela tinha um poder muito grande. Faz 20 anos que eu deixei de ser repórter de televisão, as pessoas ainda me reconhecem na rua, me param na rua. Você não é aquela repórter do caso de polícia, entendeu? Uhum. Porque as pessoas, hoje em dia, o povo nem assiste mais televisão, principalmente a juventude, né? Toda dentro da internet, do celular. Mas na minha época, e aí as pessoas achavam que a gente era rica. Entende? É de televisão, é glamour, é status. Meu Jesus, é muita ilusão. E aí, eu tô contando aqui meu show todinho.
Vai sim. Cuidado, porque senão o povo não vai no show depois.
Eu vou contar só um parênteses aqui. Quando eu trabalhei no Rio Norte, porque as pessoas acham que é tudo lindo, maravilhoso, quando a gente aparece na televisão, nada dá errado. Eu ficava na redação do jornal, era Jornal Norte, TV O Norte, colado. Nelma Figueiredo era apresentadora.
Saudosa Nelma.
Nelma Figueiredo era apresentadora e ela me chamava direto da redação para eu dizer o que é que ia sair no jornal no outro dia, as principais manchetes. Teve um dia que eu tinha acabado de dar uma notícia falando de dinheiro e a próxima notícia era sobre Caio Márcio, nadador. Aí eu fiz assim, isso ao vivo. Aí eu fiz, Nelma, o nadador Caio Márcio ganhou mais uma medalha, bateu mais um recorde. Ele nadou não sei quantos metros e não sei quantos centavos. Quando eu fui dizer centavos, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Mas, Marcos, sabe quando você está ao vivo, a palavra certa não chega, aí você diz, vai aqui, sair aqui, quero nem saber. Mas aí isso ficou na minha cabeça, porque depois terminou, virou piada, né? Mas na hora é muita tensão, você faz, vou dizer errado, mas a palavra certa não vem, centavos. Aí todo mundo olhou para mim e disse, vixe. Aí eu digo no show, eita, mas pô, esse esporte, na cada abraçada a pessoa ganha dinheiro.
Ah, não é à toa que, não sei se tu te lembra do caso Tramontina, que eu até estava escutando em outro podcast, inclusive ele falando como foi, ele ia voltar, né, do Bom Dia, né, para dar a hora e dar a matéria. A matéria era, falava de ônibus. Sim. Aí, e era 6:30 da manhã, 6:11 da manhã. Aí ele chegou e fez, em vez de dizer 6:11 e começar a notícia, ele fez 6:00 ônibus.
Então, é por aí. E aí, quando é ao vivo, foi, né? Não tem mais como.
Não, falta, não. Falta,
grava de novo. Não tem boquinha não, meu filho, foi-se embora. Mas assim, são muitas pérolas que tem em vivo, de você entrar... Você tá no ar e não vê, uma pessoa vai passando. Ei, você tá no ar aqui, você já na televisão. De oi, o quê? Eu enfrento o Liceu Paraibano, tinha um menino com síndrome de Down, que ele era meu fã. Aliás, ele é fã de todos os repórteres. E ele tá do meu lado, né? A televisão não avisou que eu ia entrar ao vivo. A TV Tambaú nessa época. E eu lá conversando, blá, 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 blá. Aí só vi foi ele, batendo assim no meu ombro, aí fez, apontando pra televisão. Quando olhei era eu, digo, vamos, meu senhor. Chega, eu tenho que entrar agora. E agora? Já foi, já se lascou.
Já foi. Então...
E aí, Marcos, tem essa história do glamour, que na minha época, como eu disse, era maior. Então, assim, as pessoas não concebiam que a repórter de televisão andasse de ônibus. Que, entendeu? Que uma repórter de televisão... Uma vez eu estava aqui em casa... lavando roupa, na época não tinha máquina, na mão, e aí alguém bate no portão. eu saí toda molhada, assim, enxugando a roupa, bem dona de casa, né, enxugando o vestido. Aí, depois, não, ele fez, por favor, a dona da casa está...
Amarrapa.
Sou eu, a senhora. É porque me disseram ali que aqui mora uma repórter de televisão. Eu disse, sou eu. Aí ele disse, a senhora é uma repórter de televisão. Olhou de cima a baixo, eu disse, sim. Menina, ele foi-se embora. Até hoje eu estou esperando o homem. Eu queria comprar as cadeiras. Que ele tava volte, moço, volte. Menino, o homem achou que eu era lisa. Quer dizer, né? Ele adivinhou. E aí teve uma vez que foi assim, eu andando de ônibus, toda maquiada, toda bonita, ia trabalhar. E aí, quando eu entro no ônibus, só tinha uma vaga, perto de um cabo bonito. Eu digo, pronto, acertei na Mega Sena. Porque, primeiro, a pessoa encontrar um canto para sentar no ônibus e perto de um cabo bonito, meu amor, acertei na Mega Sena. Aí eu me sento e o cara começa a olhar para mim e olha para frente. E olha de lá e olha para frente. Aí eu, menina, esse cabo quer paquerar comigo. Podendo falar logo, vai ficar aí. Tô vendo a hora o ônibus parar, eu descei, não vai... Hoje, naquela época, não tinha internet, não tinha zap, não tinha nada. Uhum. E ele olhava pra mim, eu disse, minha nossa senhora, ele, eu posso fazer uma pergunta assim, ó, a você? Eu disse, pode. Ele disse, você não é aquela repórter, Home Sinai, por causa de polícia? Eu disse, sou eu. Eu disse, eita molesta, ele agora vai pedir namoro, quer ver? A próxima fala. E ele continuou olhando, e olhava pra frente. Eu disse, menino, que agonieza que esse homem quer falar comigo. Aí ele fez, eu posso dizer mais uma coisa. Eu digo, ele disse, uma repórter de televisão não tem dinheiro para comprar um carro.
Ai,
e aí, tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece. O povo acha que a gente anda nadando em dinheiro, né? E principalmente eu que fico por trás e eu não saio, eu procuro até não sair identificado. Mas o povo acha que, porque por exemplo, CBN, né? CBN, Globo, não sei o quê.
Globo,
acha,
né?
Acha que a gente anda de Hilux, de não sei o quê. Não, a gente anda de ônibus lotado mesmo.
Exatamente. Pessoa como outra qualquer. Que rala é uma profissão linda, maravilhosa, desvalorizada aqui na Paraíba, em todo canto, em todo canto. Enfim, mas não vamos falar nisso, não baixo o astral.
Não. Até porque...
E aí, continuando, eu... Aí, depois de televisão, eu fiz assessoria de imprensa. Aí entrei para o governo do Estado, trabalhei secretário da Receita, trabalhei IDEME, que hoje já foi extinto, que era um órgão de... negócio de economia, que divulgava a cesta básica.
Sim.
Lembra?
Lembro.
A cesta básica de janeiro, de João Pessoa, subiu tanto. Os produtos que mais subiram, eu trabalhava ali. E hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde do Estado, já faz 12 anos. É assim, eu gosto, amo, porque eu estou fazendo jornalismo, mas a assessoria de imprensa não é o que eu mais amo no jornalismo. Que, como eu acabei de dizer... É reportagem mesmo, de rua e tudo. E aí, Marcos, eu encontrei nesses dias uma forma... É muito engraçado para os jovens, que eu sei que quem assiste podcast, quem escuta podcast é mais jovem. Então, para vocês que são jovens... meu cachorro aqui, ó, participando do podcast...
Tem problema. Participar com a gente.
Ó, Joaquim. Ei, e eu, abrindo parênteses, eu fazia podcast na época da pandemia para uma rádio comunitária, de Luiz Henrique, certo? Jornalista.
Uhum.
Aí um dia eu disse assim, eu vou fazer sobre Joaquim, que é o nome do meu cachorro, que Joaquim caminha comigo todo dia, sem coleira, é mais famoso do que eu. Pô, faz Joaquim, tudo bom, Joaquim? Joaquim, cadê Joaquim? E não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu disse, eu vou contar essa historinha. Marco, eu juro a você, quando eu disse o nome Joaquim, ele veio no pé da janela e ficou latindo. Latindo, o podcast ficou simplesmente divino. Ficou maravilhoso, porque ele começou a latir. O podcast era dele, né? Eu não estava falando dele.
Verdade.
Como disse, cala a boca, deixa que eu falo, sempre. Deixa que eu lato, aí pronto. Ficou maravilhoso, entendeu? Então, assim, para esses jovens que eu ia falar, que eu me perdi aqui, eu falo demais, eu estava falando de que eu tinha saído de televisão, fui fazer assessoria de imprensa, que é o que? É jornalismo também. Sim, que os jovens entendam que a vida da gente é feita de conexão. As coisas vão acontecendo, vão se encaixando de forma tal que você diz, gente, como assim? E aí parece que você nem precisa gritar aos ventos o que é que você ama fazer. E quando a pessoa menos espera, está tudo junto ali, você fazendo tudo que você mais ama. Oi? Entendeu?
Estou
dizendo essa introdução todinha, porque agora no Carnaval de Folia de Rua eu criei uma personagem chamada Roma Elétrica.
Uhum.
Né? Tudo a ver, trio elétrico e eu, que sou uma pessoa elétrica. Eu não paro, é 24 horas assim, agoniada, voroçada. Parece um peão doido assim, tipo, rodando o tempo todo. E aí eu criei essa personagem para brincar dentro do Folia de Rua, em três blocos: Imprensados, Cafuçu e As Raparigas de Chico. E aí foi uma experiência fantástica. Eu voltei a fazer o que eu amava. É reportagem, entrevistar, só que do jeito que eu gosto, com humor. Entende?
Uhum.
Que na televisão não podia.
Não.
Então eu disse, gente, olha para isso. Eu não planejei nada, eu apenas disse, vou fazer. E quando eu terminei, que deu super certo, eu disse, vamos, minha senhora, tudo que eu gosto de fazer, no mesmo lugar. Minha sobrinha era que estava fazendo as imagens, gravando, ela disse, tia, a senhora estava tão feliz, que eu disse, meu Deus, ela vai voar de tão feliz que ela está. Você está entendendo? Então, assim... E aí eu falo dessa história de dinheiro, claro que a gente precisa de comer, precisa ganhar dinheiro, precisa ser muito bem pago por isso. Mas chega um momento da vida da gente, Marco, eu estou com 54 anos, que a maturidade, junto com a menopausa, bate na porta, aí você diz assim, rapaz, vou fazer o que eu amo, vou fazer o que eu gosto, que me dá prazer. Dinheiro é uma consequência. Mas eu também falo isso porque eu tenho o meu garantido da secretaria, você está entendendo?
Uhum.
Tenho o meu salário garantido, não é enfim, mas é isso. E aí eu fico, meu Deus, por que a arte não é valorizada? Por que o jornalismo não é valorizado? Duas áreas que são lindas, maravilhosas, que lidam com as emoções das pessoas, que mexem com o emocional das pessoas. E, enfim, lá vai eu voltar de novo para desvalorização.
Não, mas faz parte, né? Porque são duas coisas, a arte e o jornalismo, né? A comunicação, né? No caso, foram, inclusive agora, durante a pandemia, foi algo imprescindível. Você saber das coisas através do jornalismo, da comunicação, e a arte, porque a gente tá, a maioria, no meu caso não, que eu continuei trabalhando do mesmo jeito, porque eu tava na comunicação, eu tô na comunicação.
Eu trabalhando porque eu era secretaria de saúde.
Exatamente. A gente continuou trabalhando do mesmo jeito, mas a maioria das pessoas tava dentro de casa, então tinha que se distrair, porque você ficar enfunado dentro de casa o tempo todo.
E aí, Marcos, dentro dessa coisa das conexões, de que você quando chega, vai lá na frente, quando você é jovem, você diz, meu Deus, como é difícil, eu não vou conseguir agora. E aí, quando você chega na maturidade, você faz, é isso, precisa de muito mais do que isso, entende? Assim, você chega num patamar que você diz, então, assim, eu estou num momento, eu estou muito feliz do que eu estou fazendo, e... Comecei a pensar uma coisa, antes de você me ligar, de eu começar a fazer o podcast, Eu disse, eu vou falar de uma coisa com o Marcos que eu nunca falei com ninguém. Por que é que eu escolhi jornalismo? As pessoas sempre perguntavam a mim. E eu dizia, por acaso, chegou o dia de fazer vestibular, que naquela época era o Peneirão, lembra?
Uhum. Eu peguei o último.
Pronto. O meu tempo era o Peneirão e não sei o quê. E aí, eu acho que eu também peguei o último. Eu não sei. Foi em 86?
Não. 86. Não, o último foi, não, foi o meu, foi em 99.
E aí, na hora de escolher, eu fui pro manual. Aí, matemática, eu gosto de conta, mas não quero viver disso, não. Engenharia, não. Maria, não gosto de ver. Enfim, aí parei jornalismo, aí tinha. Aí quando eu vi que era uma coisa que lidava com palavras, lidava com comunicação, lidava com televisão, com rádio, com jornal, eu disse, é isso. Só que hoje é que eu percebo de onde é que veio isso. Quando eu tinha a minha maior emoção, minha primeira grande emoção da vida, que você se arrepia, que você se, é uma coisa que você se fascina. Eu tinha 7 anos quando eu vi uma televisão pela primeira vez. Então, eu morava no sítio e a gente se mudou para Pombal. Eu morei no sítio até completar 7 anos. Quando a gente foi para Pombal, eu, como é que se diz? Não sabia nem que existia televisão no mundo. E aí eu estava brincando com os meus amigos numa praça, brincando numa pracinha. Quando a gente volta, porque naquela época era uma casa com televisão e 10 não. Uma casa com televisão e 20 não. Era muito difícil, porque era muito caro, só quem tinha dinheiro. E aí, eu vou voltando, a gente vai voltando da praça, quando eu escuto aquela zoada, aquela coisa assim, e senti um brilho, uma zoada, um diálogo, mas que não eram pessoas que estavam ali perto. E aí, eu me estiquei, fiquei de ponta de pé para olhar, a janela da casa estava aberta, e eu olhei assim o que era aquilo, e eu vi, até hoje ainda me arrepio, e eu vi a televisão. Marcos, foi a sensação mais louca que eu já tive na vida. Assim, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. Achei lindo. Achei interessante. E era preto e branco, viu? Quando eu olhei ali, eu disse, gente, o que é isso? O que é isso? Aí os meus colegas, é televisão. E eu, hã? Corro pra casa. Painho, eu quero televisão. Painho, eu quero televisão. Minha filha, pelo amor de Deus, de onde é que eu vou tirar dinheiro para comprar uma televisão? Eu disse, mas eu quero. Ele disse, já sei, painho vai fazer uma televisão para você. Painho vai pegar uma lata de tinta, vai fazer um buraco no meio, vai pegar um monte de figurinha, pega um barbante, cola a figurinha no barbante, bota dentro da lata, você senta e eu vou puxando as figuras e vai aparecendo as figuras no buraco da lata.
Rapaz.
Eu comecei a chorar. Ô, pai, desde brincadeira eu tô falando sério. Eu quero a televisão. Enfim, claro que a gente não tinha dinheiro. E aí depois, Marcos, fui e assisti na casa da vizinha. A vizinha dizia, eita, eu já vou dormir. Quando eu saía, ela fechava a porta e ligava a televisão de novo. E aí, isso foi acontecendo. E aí, tempos depois, eu conto essa história em alguns shows. Tempos depois, eu não só tinha uma televisão, como eu trabalhava dentro de uma televisão.
Oh, que legal.
Você está entendendo? Uhum. Como é muito louco. Então, eu acho que eu escolhi jornalismo, porque quando eu vi aquela televisão pela primeira vez e disparou aquela emoção dentro de mim, ficou escrito dentro de mim. É isso que você quer para a sua vida. Você quer, como é que se diz? Aparecer nesse negócio aí. Você quer, aí fiz jornalismo. 30 anos de jornalismo. E aí foi quando eu percebi. Eu digo, não, mas aquela menina lá de 7 anos, ela queria mais do que uma televisão, do que ser jornalista. Ela queria ser artista também. Porque aquele fascínio que ela sentiu era pela novela, pela coisa de filme. Então aí eu vi, depois quando eu virei adolescente, manhã comprou a televisão preta e branca, eu virei noveleira, assistia todos os filmes, assistia Marília Gabriela, assistia Chacrinha, dançava em frente à televisão. Então, assim, aí eu disse, como assim, Romy? Você não sabe por que fez jornalismo? Entende? Então, é muito louco isso, assim, eu queria... Você, assim, pode ter certeza que foi o primeiro veículo que eu estou contando isso. E eu estou pensando seriamente em transformar isso num livro, entende? É fazer disso que eu acabei de falar aqui para você, um livro, mas é tipo contar a minha vida por meio da televisão, porque a televisão é um meio que tem muita força na minha vida. Então, contar a minha vida todinha por meio da televisão. Mas aí, escrever livro não é fácil, não. Eu pensei que fosse. Não é fácil.
Não é, não.
Eu achava que só escrever bem, só escrever... Ah, Cedo, bota aqui, senta aqui. É, não, meu filho. Eu já comecei umas 300 vezes. E é porque tem gente me ajudando, né? Editor, manda por aí. Não. Aí foi que ontem... Juca Pontes, que ele vai me ajudar nessa empreitada, ele diz, escreva o que vier na sua cabeça, depois a gente vê como é que fica. E aí, assim, eu estou bem animada para fazer esse livro, que é outra coisa que eu estou revelando só a você até agora. Eu disse que não ia dizer, mas olha aqui, eu falando pelos que eu vi lá, meu Deus.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só mandar um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Cu, todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você também não curtiu, pode deixar seu comentário, porque eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E novamente eu te peço, segue a gente nas plataformas de áudio, compartilha nas redes sociais a nossa conversa, porque nos ajuda a se espalhar e trazer mais conteúdo legal para você. Esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de música e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.